Olá, boas-vindas ao podcast Fala Especialista, Soluções para o Agro. Nessas conversas, buscamos orientar empresários e profissionais do mercado a desenvolverem as melhores práticas no seu negócio a partir da visão de quem entende do assunto. O agronegócio em Minas Gerais é bastante diversificado, com destaque para as cadeias produtivas do leite, café, fruticultura, agroenergia e açúcar. Essa diversidade do estado e a pluralidade de condições ambientais em seu território consolidam o agronegócio como um dos pilares da sua economia. E os dados refletem essa realidade. O PIB do agronegócio mineiro saltou de 150 bilhões de reais em 2020 para 177,1 bilhões de reais em 2021, o que corresponde a um crescimento de 18%. Outra alavanca do setor, em Minas, tem sido o comércio exterior. De janeiro a novembro de 2021, o agronegócio do estado exportou 9,5 bilhões de dólares, uma alta de 19,2% frente a 2020. Os produtos mineiros foram para 176 países, sendo a China o principal comprador. Os números mostram um cenário positivo para o setor. Mas quando se trata da interação com a natureza, nem sempre é possível ter certeza dos próximos passos. Nesse sentido, um dos principais fatores enfrentados em Minas Gerais são as mudanças climáticas. O norte do estado sofre com sucessivos índices de chuvas abaixo da média, além dos rios secos, que levam prejuízos, especialmente aos pequenos produtores. Para falar sobre o cenário do agronegócio local e das soluções encontradas para contornar os desafios, vamos conversar com Priscila Lins, gerente de agronegócio do Sebrae Minas Gerais. Seja bem-vinda, Priscila, e muito obrigado pela presença.
Tudo bem, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui hoje conversando sobre esse setor maravilhoso que é o agronegócios, em especial em Minas Gerais.
Frente aos problemas, dificuldades e desafios que os pequenos empresários do agronegócio têm enfrentado em Minas Gerais, quais soluções o Sebrae Minas Gerais possui para a resolução desses desafios e o que elas proporcionam de benefícios aos pequenos negócios?
E esse setor imenso que é o agro, ele acaba enfrentando problemas bem diferentes dependendo do segmento do agro que a gente vai pensar, vai analisar, né? Mas tem alguns problemas que são bem gerais e talvez alguns problemas que a gente não estava acostumado com eles e que eles surgiram ultimamente com uma força grande, né? Eu estou falando do clima. O clima, a gente não pensava no clima como um grande problema até pouco tempo atrás, mas esse assunto entrou com a carga toda ultimamente, porque ele tem causado alguns problemas bem impactantes no nosso agro, né? Que é um escritório a céu aberto, então o clima impacta demais e essas mudanças malucas que estão acontecendo aí têm sido bem críticas para o nosso produtor rural. Pragas e doenças são problemas já corriqueiros do nosso produtor, então a gente sempre enfrenta esse problema de pragas e doenças de frente, né? Nós vamos falar um pouco disso, como solucionar. Mão de obra sempre foi um problema também histórico no nosso agro e aqueles problemas mais estruturantes, né? Que aí fogem um pouco da nossa calçada, vamos dizer assim, né? Que são os problemas de infraestrutura, de armazenagem, de logística. Esses são os problemas mais gerais. Agora, tem uma coisa que, às vezes, o produtor não pensa, não responde às pesquisas como um grande problema, que é a questão da falta de gestão. E esse problema é o problema à cara do Sebrae, né? A gente já nasceu se preocupando com a gestão, e a gestão é uma das principais formas de solucionar os problemas que estão à nossa altura, né? A gente consegue resolver. Clima, a gente consegue interferir, e acho que o mundo já começou a se preocupar com isso, fazendo algumas mudanças importantes que têm um impacto enorme no nosso agronegócios, que é essa questão de cuidar da sustentabilidade, né? Então, já começando um pouquinho a falar de soluções, uma solução para um problema tão complexo como o clima, o produtor tem um papel gigantesco, uma responsabilidade gigantesca, e que o Sebrae Minas tem atacado essa questão de frente. Como é que o produtor pode interferir de alguma forma no clima do nosso planeta, né? O produtor é um grande produtor de árvores, é um grande produtor de água, e a gente fala pouco disso. Então, o Sebrae Minas tem enfrentado esse problema de frente e começamos a desenvolver um trabalho importante, levando para o produtor uma metodologia de produzir árvores. Isso é bem diferente, né? A gente está acostumado que o produtor produz alimentos, mas árvores para ajudar no equilíbrio do clima é uma novidade. Falando um pouco mais das soluções tradicionais, o Sebrae tem esse viés forte de atuar com gestão. Nós temos algumas soluções, como gestão rural, que aprofunda nas questões de custos de produção, que são fundamentais, principalmente nos dias de hoje, quando o custo de produção está tão caro por conta dos implementos, né, dos fertilizantes, etc. Então, é um curso bem tradicional, de algumas horas, onde a gente aprofunda nessa questão dos custos de produção. Tem funcionado bem interessante mesmo. E aí, Minas Gerais é conhecido como o estado que detém uma metodologia super importante também relacionada à questão da gestão e de custo de produção, que é o Educampo. Por enquanto, a gente tem aprofundado nessa metodologia para que ela fique pronta para ser nacionalizada. Por enquanto, é uma metodologia mineira para os mineiros, ainda não conseguimos levá-la para os outros estados. Mas o Educampo ele faz 25 anos esse ano, bastante tempo para um produto Sebrae, e ele tem um enfoque importantíssimo na questão da gestão. São agrônomos, veterinários, zootecnistas que vão pelo menos uma vez por mês às propriedades participantes da metodologia, que hoje a gente até chama de plataforma, que ele evoluiu de metodologia para plataforma. E a gente hoje tem 1.300 propriedades rurais, todos os meses sendo atendidas pelos agrônomos, veterinários e zootecnistas que são terceirizados e que são treinados pelo SEBRAE, que hoje são 95 consultores capacitados pelo SEBRAE, que vão a essas propriedades para, junto com o produtor, atuar fortemente com a questão da gestão. É aí que, quando eu falo gestão, o que eu estou falando? No final das contas, margem bruta, margem líquida, custo operacional efetivo, custo operacional total, é gestão mesmo, sabe? A gente usa as questões zootécnicas, que são fundamentais, para compor um conjunto de indicadores, mas os indicadores importantes que a gente trabalha fortemente são os indicadores econômicos. Eu não posso deixar de falar um pouquinho de um projeto que a gente tem aqui. É um programa que chama Identidade e Origem. Como é que funciona esse programa? Ele tem tudo a ver com a vocação dos territórios, sabe, Cris? E Minas Gerais tem muitas vocações que são muito conhecidas pelo Brasil afora e até pelo mundo afora. Vou dar um exemplo. Queijo, não é isso? Outro, café. Né? São produtos que são a cara de Minas. Então, o que a gente faz? A partir dessa vocação forte do território, a gente faz um diagnóstico, levanta essas peculiaridades que mostram por que aquele lugar é único para ter aquele produto único. Aí vou dar um exemplo mais claro, né? O queijo da região da Canastra. Então, a gente estuda a região da Canastra, identifica por que ela é única e traça um programa profundo que não só leva em conta a importância da promoção daquele território, mas contribui demais para tornar aquele território e aquele produto cada vez mais forte. Então, a gente trabalha as pessoas do território, a gente trabalha o produto do território e amarra isso tudo com o que a gente chama de origem. A gente trabalha essa origem, né? É uma origem que encanta o consumidor, que quer saber quem que produz aquele queijo, como que aquele queijo é produzido, né? Onde que aquele queijo é produzido. E, às vezes, quem não pode ir à Canastra se transporta para a Canastra só de ouvir falar da história de um produtor. Então, as histórias também fazem parte dessa metodologia de trabalho de valorização do território.
Como os pequenos negócios podem ter acesso a essas soluções em Minas Gerais?
Forma mais fácil e rápida é procurar um escritório do Sebrae mais próximo de onde eles estiverem, né? Temos muitos aqui em Minas Gerais, são mais de 50 pontos de atendimento. Então, procurar o técnico do Sebrae, a gente vai começar um trabalho do Ali Rural, que vários estados ou quase todos já aderiram, e o bolsista do Ali Rural vai ser um canal importante também de conexão do produtor com o Sebrae. Então, assim, acho que o Sebrae hoje em dia ele já está bem difundido aí pelo rural afora. Não era uma realidade há alguns anos atrás, essa sinergia grande entre o produtor e o Sebrae, mas isso hoje é uma realidade. Então, fica fácil do produtor entrar em contato com o técnico do Sebrae mais perto da sua região.
Você pode contar mais sobre quais resultados efetivos estão sendo alcançados ou já foram obtidos por meio da implementação dessas soluções? Tem algum dado que você possa compartilhar conosco?
O jeito mais fácil de ver resultado de trabalho é por dados, né? Não tem dúvida disso. O projeto que a gente tem mais resultados, de números mesmo, para passar é o Educampo, que todo mês o técnico vai à propriedade, coleta dados, lança num software que compila essas informações e a gente consegue devolver para o produtor informações reais para que ele tome decisões do que fazer e o que não fazer, né? E isso é a gestão pura. Temos, sim, alguns dados, né? Além desse dado que eu falei da produtividade, que os produtores do Educampo têm lá seus 20 litros por vaca dia, que é um resultado extraordinário. No café, só para exemplificar para vocês, é claro que a gente tem que observar as regiões, né? Cada região tem uma característica diferente, e no café principalmente, no leite também, mas no café principalmente, que depende da altitude, se é café de montanha, se é café tá na planície, no planalto, na planície. Então a gente tem aqui, olha, um dado de sacas por hectare na região do Cerrado Mineiro, que é uma região plana e usa máquina para colher, né? Diferente das matas de Minas e do sul de Minas, por exemplo, a gente evoluiu do biênio 17-19, que o café a gente avalia por biênio, né? No Cerrado passou de 37, quase 38 sacas por hectare em 2019 para 40,36 sacas por hectare em 2021, que foi quando a gente fechou a safra passada. É extraordinário isso, sabe? Um preço médio também no Cerrado, de R$ 710 reais por saca para R$ 835 por saca. É muita diferença que isso acontece para propriedades que não têm um acompanhamento, sabe, Cris? São dados bem, bem importantes. Uma evolução, margem líquida por hectare, que é a cara dos dados que o Educampo trabalha, né? Financeiro mesmo. Ainda no Cerrado Mineiro, em 2019, R$ 7.556 reais por hectare, e em 2021, 15.839 sacos por hectare. Só com muito trabalho do produtor, com apoio do técnico treinado pelo Sebrae, que a gente consegue números tão evoluídos assim de um quadriênio para outro, sabe? São os resultados mais interessantes que a gente consegue ter ao trabalhar a gestão no campo.
Qual o custo para os pequenos negócios ao aderirem a essas soluções?
São soluções muito customizadas, sabe? O Ali Rural, por exemplo, ele não tem custo. O Sebrae está assumindo o custo do Ali Rural para levar informação para os pequenos produtores da forma mais ampla possível, né? A gente quer atender o maior número possível de produtores, contribuindo com essa pegada de gestão e tecnologia que o Sebrae faz, que é reconhecido por isso. Então, o Ali Rural não tem custo. No caso do produtor de árvores, que você se interessou e é bacana mesmo, é bastante customizado. Então, esse piloto que a gente fez lá na região de Araxá, a gente fez em parceria com a cooperativa, com uma grande mineradora da região, que foi a CBMM na época. A CBMM apoiou com algumas mudas, com o espaço para a gente fazer o viveiro, com a mão de obra do viveiro. O produtor entrou com a mão de obra do plantio dessas árvores. Então, enfim, é customizado. Quanto mais parcerias a gente conseguir, menor vai ser o custo do projeto. Agora, os cursos também de acordo com a região. Mas os custos do Sebrae são sempre bastante subsidiados, acessível a todo mundo.
E quais outros resultados essas soluções podem alcançar no futuro?
Ah, isso aí é maravilhoso, né? Porque hoje em dia a gente não pode fazer nada sem pensar nas metas e quando que a gente vai atingi-las. E aí a gente tem metas de curto, médio e longo prazo, né? Primeiro a gente tem que conseguir levar informação para o produtor suficiente para ele conseguir gerar um impacto dentro da sua propriedade, né? Ele precisa resolver as questões internas dentro da porteira, ficar menos intuitivo, né, mais profissional, para que ele consiga sobreviver é pouco, que ele consiga ganhar dinheiro com a atividade dele, para ele evoluir, né? Então, no curto prazo, as metas são essas, né? Conseguir colocar dinheiro no bolso do produtor e que ele consiga resolver as questões internas. E às vezes o produtor tem uma mania de jogar o problema para frente, né? Falar que o problema do leite é o preço que ele recebe. E a gente já conversou muito com os produtores aqui em Minas Gerais, que é o maior produtor de leite do país, né? Que o preço é super importante, mas o custo é mais importante. Então, se ele cuidar do custo, ele consegue equilibrar com o preço que é dado pelo mercado. Então, primeiro, dentro da propriedade, essa preocupação grande em equilibrar os custos da atividade, né? Agora, para o longo prazo, a gente tem que pensar na região que a gente está, no produto que a gente tem. Esse trabalho de identidade e origem, que é um trabalho de longo prazo, ele conversa com toda a cadeia produtiva e conversa com o poder público. Mudar uma região, evoluir com uma região, como a gente fez com o queijo da Canaça, por exemplo, é um trabalho de longo prazo e de muita persistência que envolve muitos produtores e muitas lideranças. Então, todo mundo conhece esse queijo, sabe do valor dele, mas tem que lembrar que foi um trabalho de longo prazo para conseguir chegar onde chegou e evoluir o preço, por exemplo, pago por um queijo, que era R$ 7,00 para R$ 170,00, vai saber lá quanto que estão cobrando um queijo da região da Canaça pelo valor que ele tem, que vai muito mais do queijo gostoso que as pessoas gostam tanto, né? Tem todo um valor embutido nesse queijo, que é o que a gente quer, né? Evoluir melhorar a vida do produtor a partir do resultado do trabalho dele.
Há outros problemas e desafios que o Sebrae Minas Gerais identifica no agro local atualmente e que podem precisar de soluções no futuro?
Acho que não vai ter jeito de fugir dessa questão do clima, sabe? Do clima e desse impacto que a gente precisa de gerar a partir do nosso trabalho. Então, se juntar essas duas coisas, né, o clima e o impacto, o futuro nos reserva um trabalho profundo nas questões relacionadas à sustentabilidade e o ESG vindo nos ajudar a pensar mais organizadamente no que fazer para que esse impacto seja o menor possível e que a gente consiga evoluir nessas questões de sustentabilidade. Eu acho que não tem como fugir desse tema. Acho que nós já fugimos muito tempo dele, o planeta em geral, não o Sebrae. Eu acho que enfrentar essas questões relacionadas à sustentabilidade de frente é o nosso grande desafio para o futuro. E a gente não vai fugir dele, não. Nós vamos enfrentá-los.
Chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigado pela presença e por compartilhar o seu conhecimento conosco, Priscila.
Eu que agradeço, foi um prazer, passa rápido, né? A gente poderia ficar aqui conversando bastante e aprofundar nos assuntos, mas já foi ótimo poder conversar um pouco sobre o que a gente faz e o que a gente pensa.
Esperamos que esse importante conteúdo ajude o seu negócio a crescer. Conte sempre com o Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Obrigado e até a próxima!